Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Habitualmente, 15 em 15 dias, estamos na Rádio Geis com o programa Igreja Presente. Hoje o tema é muito interessante porque reveste-se de um modo de prestar, por assim dizer, contas da atividade do Centro Paroquial e do ano 2024. Eu aproveito para cumprimentar o Sr. Padre Artur Coutinho, parco, como sabem, desta paróquia, que vai estar connosco e que está por dentro de todos os serviços que a paróquia presta. Também o nosso Luís Pinto, catequista e esmerado, e como sempre, na sonoplastia, Celso Carvalhosa. Muito boa noite a todos, estejam connosco porque o programa vai ser acompanhado com música escolhida e com textos dos pensadores da Igreja, dos Papas e de outros pensadores da humanidade. conhecemos, o programa intitula-se Atividades do Centro Paroquial da Paróquia da Senhora de Fátima e a atividade que desenvolveu no ano 2024. Para começar, vamos pegar numa encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, um coração aberto ao mundo inteiro, o limite das fronteiras. Quando o próximo é uma pessoa migrante, sobrevêm desafios complexos. O ideal seria, sem dúvida, tornar desnecessárias as migrações e, para isso, o caminho é criar reais possibilidades de viver e crescer com dignidade nos países de origem, a fim de se perderem, encontrar lá as condições para o próprio desenvolvimento integral. Mas, enquanto não houver sérios progressos nesta linha, é necessário dever respeitar o direito que tem todo ser humano de encontrar um lugar onde possa não apenas satisfazer as necessidades básicas dele e da sua família, mas também realizar-se plenamente como pessoa. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos: acolher, proteger, promover, integrar. Com efeito, não se trata de do alto impor programas assistenciais, mas de percorrer unidos um caminho através destas 4 ações para construir cidades e países que, mesmo conservando as respectivas identidades culturais e religiosas, estejam abertos às diferenças e saibam valorizá-las com o nome da fraternidade humana. Assim consta na encíclica Todos os Irmãos, um coração aberto ao mundo inteiro. Todos os dias, na televisão ou nas emissoras, nós escutamos problemas referentes à imigração, mas há outros problemas localizados aqui em Viana da imigração, mas outros com problemas que são elementares. Eu pedia ao Sr. Padre Coutinho, neste início, que nos dissesse precisamente como é que funciona a assistência caritativa com inspiração da Igreja e das encíclicas na paróquia, a começar, não sei, talvez pelo o centro paroquial.
Ora bem, nós pomos isso em prática precisamente, acolher, proteger, as 4 palavras, foi acolher, proteger e... Já me falha a memória que disseste aí.
Acompanhar.
Ora bem, nós não acompanhamos muito, a não ser na área da paróquia. Na área do centro, acolhemos e protegemos e alimentamos cerca de 10, 12, um terço, ou mais de um terço, no refeitório social. É para imigrantes. Portanto, brasileiros, guineenses, ucranianos e outras nações, que agora para aqui não me recordo. Mas aí nós fazemos um trabalho de... Porque quem nos manda, as entidades que nos mandam os imigrantes para lá, são as entidades que os, com certeza, devem acompanhar. É isso que a gente espera. Aliás, é isso que nós esperamos. Quando nos mandam para lá, é porque há um serviço social que está a tratar do acompanhamento daquelas pessoas, e aquelas pessoas precisam neste momento de comer, então nós acolhemos, dão de comer e, portanto, e não dão de comer e, portanto, e fazendo aquilo que está ao nosso alcance para que a pessoa se sinta bem e integrada no ambiente. Na área da paróquia, os imigrantes, nós acolhemos perfeitamente, até às vezes com palmas e com alegria, e festejamos, e portanto, às vezes um imigrante que chegou, que está entre nós, já tem feito isso nas missas, e depois alguns até têm sido bons companheiros de viagem na paroquial. Temos um imigrante que é acólito, temos um muçulmano que vai muitas vezes à minha missa, à minha Eucaristia, à Eucaristia da paróquia, digo à minha missa, digo, é a Eucaristia da paróquia. E quantas vezes ele, ao ouvir o trabalho, passa pelo cartório, passa por ali para a igreja de bicicleta e vai cumprimentar-me para ver se eu estou bem ou não. Portanto, é uma prova de que eles se sentem bem e à vontade connosco.
Então podemos dizer que aquilo que o Papa Francisco diz, a igreja é de todos, 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 e há uma frase bonita a seguir: a igreja está aberta para todos.
Exato. Nós, houve um evangélico que trouxe um hindu do Nepal para ser batizado. Queria ser batizado, queria ser católico. Ele andava pela igreja evangélica, mas que não se identificava muito com a igreja evangélica. O próprio evangélico que vinha com ele apresentar-me assistiu à conversa. Ele não se identificava com a igreja evangélica, identificava-se mais com a igreja católica. Bom, mas eu pus condições para ser batizado, porque as condições para ser batizado, a gente não vai ali e batizou e arrumou, acho que católico não é nada. Ele tem de conhecer quais são os princípios, verdadeiramente os princípios cristãos, para saber se de facto se identifica com eles ou não. Assim como ele estava a estudar que na igreja evangélica não se estava a rever, queria a igreja católica. Então, se quer a igreja católica, tem de ter conhecimentos sobre isso, tem de ter uma preparação. E a partir daí, desde que lhe falei de preparação e ofereci-lhe umas coisas relacionadas com essa, com um princípio, podia ser para ele, de preparação, e ele nunca mais apareceu. Eu não sei o que é feito dele, eu não fiquei, sei que é o nome dele, não vou provar dizer aqui, mas sei o nome dele, mas não tenho contacto dele.
Com esta intervenção, o Padre Coutinho quase que refere um texto de uma encíclica do Papa Francisco. Ele diz o seguinte: além disso, a caridade não deve ser um meio em função daquilo que hoje é indicado como proselitismo. O amor é gratuito, não é realizado para alcançar outros fins. Isto, porém, não significa que a ação caritativa deva, por assim dizer, deixar Deus e Cristo de lado. Sempre está em jogo o homem todo. Muitas vezes é precisamente a ausência de Deus a raiz mais profunda do sofrimento. Quem realiza a caridade em nome da Igreja nunca procurará impor aos outros a fé da Igreja. Sabe que o amor, na sua pureza e gratuidade, é o melhor testemunho do Deus em que acreditamos e pelo qual somos impelidos a amar. O cristão sabe quando é tempo de falar de Deus e quando é justo não o fazer, deixando de falar somente o amor. Sabe que Deus é o amor. a encíclica do Papa Francisco.
Tenho dois imigrantes que foram batizados na paróquia, e um deles é acólito até na paróquia. E com muita fineza, com muita dignidade. Um bom acólito. Tenho mais, um imigrante acólito. Tenho um colombiano também acólito na paróquia. E se bem que são os dois. Mas temos outros que são leitores, que têm lido, e temos outros que vão animar uma Eucaristia na missa da tarde na Igreja Nova, às 6:30 da tarde.
Às vezes escutamos dizer...
É um grupo de imigrantes.
Eu fui ao refeitório social e nunca ninguém me perguntou de que religião era. E uma funcionária também disse: nós aqui não olhamos à diferença de religião. Recebemos a todos porque todos são filhos de Deus.
Eu também não me pergunto, mas muitas vezes pergunto. Às vezes pergunto. Mas não é para...
Não é para caráter de proselitismo.
Proselitismo, pergunto. Para saber com quem estou a falar, mas a minha posição vai ser sempre a mesma. Não vou dar um prato de sopa e um prato de comida e uma sobremesa só porque ele me disse que era hindu, ou só porque ele me disse que era muçulmano, ou só porque ele me disse que era evangélico. Não, não.
Muito bem, vamos dar a palavra ao Luís Pinto, que está aqui também nesta mesa redonda.
Boa noite a todos os ouvintes. Ora bem, eu também podia contar aqui uma história. Eu frequentava, estava na altura em Otava, no Colégio Dominicano, e passava quase praticamente todos os dias um senhor que era, usava aquela... um turbante, portanto eu suponho que seria não hindu, mas lá de cima do norte da Índia, agora não me recordo aquela religião, e ele ia todos os dias praticamente lá. Nós às vezes dizíamos: olha, anda aqui ver e tal, e ele lá estava, ele fazia umas saudações lá à cruz. E portanto, como sabem, aquelas igrejas dominicanas eram assim despidas, tinham pouca ornamentação. Mas o homem ia lá e fazia assim umas prostrações e tal, e depois ia-se embora à vida dele. Isto para dizer que, portanto, aqui é natural que ocorra o mesmo. Há bocadinho eu fiquei, eu já sabia dessa situação de um muçulmano que ia aqui à nossa igreja. Isso não passava por lá. Isso, para mim, simboliza também um pouco a universalidade da nossa igreja, que está pronta para acolher, abrir as portas a todos. Cristo é isso. Abre as portas a todos que o procuram de coração sincero. Quem sabe se um dia não lhes pode tocar no coração, não é? Porque se eles sentem essa inquietação de procurar a plenitude, procurar Deus, e se calhar aí eles encontram. Depois, relativamente à questão social, a imigração, as migrações é um ponto extremamente fraturante na sociedade. E eu estava-me aqui agora a lembrar daquelas quatro frases do acolher, do proteger, do promover e do integrar. E será que nós pomos em prática tudo isso? Não sei se pomos. A situação atual da nossa sociedade é um bocado confusa, porque do ponto de vista legal é permitido a entrada de... não há assim grandes condições, então estamos a política do acolher, sim, mas depois, se não temos capacidade para proteger, também não os podemos promover e muito menos integrá-los. E, portanto, eu penso que deveria haver mais responsabilidade, primeiro a começar pela parte política, mas depois naquilo que nos toca a nós, enquanto comunidade que acolhe, comunidade cristã, então aí nós temos que ter as portas abertas. Então, nessa perspectiva, lá está. Vai um muçulmano aqui à nossa igreja, vejam que isto é uma coisa... A gente fica quase estarrecido de ver assim uma pessoa que procura. Portanto, eu penso que nós estamos a fazer esse acolher, essa integração também passa por aí. do ponto de vista depois de social, pois nós temos também a obrigação, se não pudermos fazer nada, na integração temos pelo menos a obrigação de lhes indicar, de lhes abrir portas, de sermos simpáticos, de sermos verdadeiramente acolhedores. Isso significa pôr à disposição deles, também partilhar com eles todos os recursos que a gente tem ao nosso alcance. Porque nós temos na nossa paróquia, que é uma paróquia de grande pendor social, de grande obra social, aberta a todas as pessoas que a procuram, temos o refeitório social, temos muitas valências. Esse refeitório social é excelente, porque vai ali, digamos assim, comatar ali uma dificuldade que as pessoas têm, que é a alimentação. Isso é, há bocadinho estávamos aqui a falar, antes de começar, acerca das obras de misericórdia, e em que alimentar, a questão da alimentação, a questão da habitação, a questão de vestir, também existe o secano, que acho que são as roupas. Portanto, são tudo questões muito importantes, e que a nossa paróquia tem estado a fazer, acho eu, na minha perspectiva, e acho que toda a gente reconhece isso, um excelente trabalho de acolhimento, um excelente trabalho de proteção dos pobres, e até de desintegrar.
No SECAN nós ainda demos, no ano passado, em 2024, demos cerca de 15 mil peças de roupa.
15 mil?
Sobretudo a imigrantes, que vêm com habituados a outros climas, outras temperaturas, e chegam aqui, encontraram, enfim, dificuldades e procuraram aconchegar-se no SECAN RDE. Assim como também no refeitório, nós servimos este ano a 30 mil refeições. Em 2024, 30 mil refeições, 10 mil, ou mais de 10 mil, mais de um terço, são para imigrantes.
Estamos muito satisfeitos por estes...
E já tivemos um imigrante no centro de dia também, um alemão.
Muito satisfeitos por estes indicadores, que dizem precisamente que Deus é amor e nós somos a família de Deus, que vivemos nesta catedral, que é toda a natureza, toda a criação. E, portanto, quem me acolhe, quem acolhe a mim, me acolhe. Mas vamos fazer um pequeno intervalo musical e vamos pedir à Marisa que nos ajude a refletir sobre isto.
Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, o novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, teu lar, queira ou não queira, o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, haja o que eu ver. Negro, bairro negro, bairro negro, menino pobre, teu lar não queira papão. Há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar.
O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor. Deus é amor. E todos nós o sentimos muitas vezes. Ele escreve que a natureza íntima da Igreja exprime-se num tríplice dever: anúncio da palavra de Deus, carigma, martíria, a celebração dos sacramentos, liturgia, serviço de caridade, diaconia. São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza, é a expressão irrenunciável da sua própria essência. Sr. Luís Pinto, faça um comentário a partir deste texto pequeno da encíclica Deus é Amor, precisamente olhando para estas três observações: a palavra de Deus é uma missão da Igreja, a liturgia, o serviço da caridade. Fique lá um pouco estas palavras para os ouvintes.
Ora bem, pronto, isto é tocante, o Deus Caritas, porque eu acho que está, que é verdadeiramente o coração. E eu agora gostaria de introduzir, se me é permitido, passar aqui para a última encíclica do Papa Francisco, de Lexit Nus, que é a 300ª encíclica da história da Igreja. Vejam só, antes já apareceram 300 encíclicas.
Começou 299. Com uma, começou com uma Rerum
Novarum. Isso. Então, este foi escrito em 220 números. Eu tenho aqui na mão e aconselho toda a gente a comprar. É um livrinho pequenino. Podem comprar ali na livraria católica. E muito interessante, porque nos fala precisamente, a temática é precisamente o amor humano e divino do coração de Jesus. Coração de Jesus. Precisamente, estamos agora a celebrar os 350 anos da primeira manifestação do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Alacoque. Portanto, esta encíclica, e na esteira de Deus Caritas, podemos falar aqui de alguns aspectos. Eu referia-me aqui mais especificamente à questão social, que é essa que nos traz aqui hoje. Portanto, a fé comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Isto diz-nos Evangelii Gaudium. Mais tarde, podemos ver, depois aqui nesta encíclica especificamente, que não nos podemos, o Santo Padre diz que precisamente no número 80, no número 30, não nos podemos centrar demasiado em nós próprios. Isto é o contrário do amor. Quando a gente olha demasiado para nós, nos tornamos egoístas, mesmo do ponto de vista social, uma sociedade que se fecha e que olha só para si própria, que não acolhe, como há pouco falámos, nestes quatro importantes aspectos do acolher, do proteger, promover, integrar. Então, uma sociedade que se fecha, ou a pessoa que se fecha, que não abre o seu coração ao próximo, não está preparado para acolher, não está preparado para integrar. Portanto, sejamos cautelosos, diz-nos ele concretamente aqui, tenhamos consciência de que o nosso coração não é autossuficiente, é frágil e ferido, tem dignidade ontológica, remete para o ser, mas ao mesmo tempo deve procurar uma vida mais digna. Esta dignidade que todos merecem e que todos deverão ter para serem mais, para ser mais, para sermos todos, 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 e não só todos, nós e os outros. Temos que ser todos, todos, com o imigrante, com o doente, com o pobre, com o idoso, com a criança, com todos. Então, remete-nos precisamente então ao coração de Cristo. Nós remete-nos, temos que recorrer ao coração de Cristo, diz Francisco, o centro do seu ser, que é uma fornalha ardente do amor divino e humano, a mais alta plenitude que a humanidade pode atingir. É aí, nesse coração, que finalmente nos reconhecemos e aprendemos a amar. Isto é o número 30 de Lexit Nus. E Francisco relembra ainda que na estrutura social do pecado, porque o pecado tem essa estrutura social, já falámos, esse egoísmo, esse fechamento ao próximo, afeta o desenvolvimento dos povos numa lógica, como se falou, de egoísmo e de indiferença. O pecado de indiferença é tremendamente, é horrível. Quando a gente se torna indiferente, quando a gente não se consegue emocionar, quando vemos imagens na televisão de crianças a sofrer, de edifícios destruídos, de vidas completamente rebentadas, e se a gente não tem, se deixa de se emocionar, porque já se tornou quase um hábito e tornamos-nos indiferentes, o nosso coração fica frio. E é isso que não devemos ter. Devemos ter um coração de carne, um coração humano, um coração que, quando apertar, sai sangue. Não é um coração de pedra. Então, este fenómeno pode definir-se como alienação social, diz-nos ele no número 183. Alienada é a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização deste dom e a constituição desta solidariedade interhumana. E por aí fora, Francisco vai remete-se depois ainda também há centésimos anos, no número 41, onde ele diz que não é apenas uma norma moral que nos leva a resistir a estas estruturas sociais alienadas, a desnudá-las e a criar um dinamismo social que restaure e construa o bem, mas é a própria conversão do coração que impõe a obrigação. Isto no Dialexit Nus, no 183 ainda.
Muito obrigado, Luís Pinto, mas vamos passar a palavra ao Sr. Padre Coutinho para ver quais são as instituições da paróquia que cumprem este amor. Dou-vos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já referiu, e bem, o refeitório. Já referiu também o centro de distribuição de agasalhos, roupa. Mas há outros serviços na paróquia.
Sim. Nós temos outros serviços na paróquia. Temos o berço, onde também acolhemos crianças que vêm de fora e de outras raças, de outras origens, e nós tratamos-las todas da mesma maneira, da mesma forma. Também no jardim de infância, que muita gente passa despercebido, porque o nosso jardim de infância é um jardim muito especial, que é no restão de um prédio, mas que tem um parque enorme, com banca no parque para as crianças não só brincarem no escorrega, mas também verem trabalhar na horta, durante o ano fazendo as suas e vendo alguém que faz esse trabalho e que eles ajudam e que eles colaboram. E por isso mesmo tem lá uma banca para eles poderem ter água e poderem lavar as mãos de terra, para etc., as crianças. E depois as nossas crianças têm, para além disso, têm piscina, têm música, inglês e ginástica, também os outros jardins de infância terão, mas o que nós temos ainda de melhor é um parque. É o parque que tem as suas árvores, tem as suas sombras, tem os seus verdes naturais, por acaso a relva dos escorregos, etc., é sintética, mas é a única parte que tem sintético, é a parte dos escorregas. De resto, tem uma hortinha, tem baloiços, eles podem apanhar sol toda a tarde e fazerem as suas experiências e verem como trabalha a terra, como se pode ser amigo da terra e como é que a terra também pode ser nossa amiga ao produzir os seus frutos. É importante isto, porque as crianças hoje estão aliadas muito, as nossas crianças estão aliadas da terra, da terra-chão, da terra-terra. E, portanto, é necessário que as crianças tenham esta experiência e esta de sujar as mãos na terra e de ver que vale a pena sujar as mãos na terra, porque a terra afinal até é boa, porque até nos dá isto, nos dá aquilo que nós, por qual nós nos alimentamos. E, enfim, isso é muito importante. O que nós temos de melhor no parque. E então também recebemos lá no jardim crianças estrangeiras, não é? Crianças que vêm de fora e que as acolhemos como as outras, iguaizinhas. Não há. Agora, quanto ao nas nossas instalações cumprirmos este amor, esta caridade, isso já não depende muito do palco que eu tenho, nem da direção, também depende dos trabalhadores, que às vezes há trabalhadores bons e há trabalhadores em todo o lado há trabalhadores bons e há trabalhadores que não são tão bons, e portanto também nós sofremos disso. Há aqueles que trabalham com amor à camisola, que dão tudo e que fazem tudo, e há outros que, se puderem receber no fim do mês e irem embora para casa encantados da vida, é o que nos interessa. Ora bem, temos de tudo, portanto não podemos dizer assim que temos uma obra com vários postos, centro de dia, SADA, serviço de apoio ao domicílio, apoio psicológico a idosos, a crianças, sobretudo a idosos, tanto no centro de dia como no SAD, mas tudo isso é supra-sumo. Às vezes não é, pronto, é que eu uso. Às vezes não é, não podemos, porque nós não podemos virar as pessoas de cabeça ao contrário. Às vezes nós fazemos entrevistas, as nossas entrevistas, a ninguém que entra para trabalhar nas nossas valências entra com uma cartola. Não. Entra como qualquer outro. Isento de qualquer influência. E há um júri. Esse júri é composto sempre por um da direção que está habituado a fazer este tipo de e depois há um assistente social, há um responsável da Valência, diretor responsável da Valência, há o diretor técnico da Valência, que é um assistente social, ou um psicólogo, ou um sociólogo, e assiste à entrevista, e também a nossa gestora também assiste à entrevista. E depois dão a sua avaliação, cada um dá a sua avaliação secreta. E chegou ao fim, quer que tiver a melhor nota, é o que vai ser o primeiro a ser, porque ainda podem discutir alguma coisa, mas o que discutem não vai mexer no resultado matemático que deu a avaliação. A não ser quando há números, portanto, quando há dois valores iguais ou três, então aí podem ir ver ou estudar outros pormenores. De resto, mas às vezes a gente engana-se, porque a gente vê caras no meu corações. Há gente que sabe muito, mas às vezes a sabedoria não está assente neste temor ao próximo, não está assente bem neste temor que nós dizemos que é Deus é amor e o pecado que tu referiste, Luís Pinto, o pecado é sempre uma falta de amor, seja o que for. Eu, sempre que haja uma falta de amor é pecado, seja lá o que for.
Sim. O Padre Coutinho falou aí, pois, das obras sociais, mas eu gostaria que, neste tempo em que nós temos muitas pessoas idosas, nós temos uma sociedade envelhecida e nascem poucas crianças, o índice aumenta um pouquinho, derivado precisamente aos que vieram de fora, aos imigrantes, que aumentou o número de crianças, que foi nos falasse mais um pouco como é que funciona o centro de dia e ao mesmo tempo o SAD, o SAD de apoio domiciliário.
O centro de dia funciona, portanto, atividades no centro de dia, não é? Nós no centro de dia temos gente de tudo, desde os com habilitações literárias e até aos sem habilitações literárias. Temos, dentro daqueles que têm habilitações literárias, temos desde a quarta classe até à licenciatura. Temos, é muito heterogéneo o centro de dia. Temos, por exemplo, neste momento 6 homens, temos 30 mulheres. Das mulheres, 21 mulheres enfim, têm conhecimentos literários, mas 8 mulheres são mais ou menos analfabetas. Há uns que têm mais dependência, outros menos. Metade dos homens têm dependências e 12 mulheres têm dependências. Em 21 é metade também. Todos andam entre os 59 e 89 anos. Fazem pequenas caminhadas, passeios, apoio psicológico, têm apoio na saúde, há medicinas ou terapêuticas complementares, de que o mestre Calçada é o diretor técnico e conhece bem, domina bem essa matéria. Portanto, há psicoterapia, a vida espiritual e religiosa também está nos conteúdos das suas atividades. Há também apoio físico-geriátrico e intelecto-cognitivo, social, meditação, pintura e outros trabalhos que ajudam a desenvolver a memória e as partes cognitivas. No centro de dia. No SAD também. No SAD também as funcionárias levam para casa dos utentes, às vezes, trabalhinhos para eles fazerem em casa, para eles se distraírem, porque estão sozinhos em casa. E então, depois, no dia seguinte, dizem assim, olha, que amanhã tem de ter isto feito. E no dia seguinte, lá recolhem, ou então não está feito, tem de completar, falta isto, etc. Portanto, é um trabalho que é feito tanto no SAD como no centro de dia, com objetivos claros e com vontade de criar estímulos às pessoas para que elas gostem de viver e queiram viver e não se sintam sós.
Mas ainda há outros serviços da comunidade, por exemplo, que é muito, muito simpática, essa lojinha social.
A lojinha social, isso é uma... A lojinha social nasceu para apoio ao berço, e lá nós vendemos um fato de roupa por 3 euros, 4 euros, novo, 5 euros, casaco e calça, andamos coisas muito económicas. Há muita gente que vai lá comprar. Daquelas que têm mais necessidades e até das que não têm tantas necessidades. Também vão lá às vezes comprar. Há tantas até para oferecer, o céu.
O nosso tempo está quase aí para o fim, mas eu gostaria de referir uma frase de São Pedro Crisólogo, no século XIV. Afirmou que Deus não perguntará a Abel se tinha sofrido, nem se Noé conservou o mundo, se Abraão manteve a fé, se Pedro foi crucificado de cabeça para cima ou para baixo. Mas uma só pergunta fará: o pobre comeu? E já agora estamos neste problema que ainda ontem, numa entrevista, o nosso primeiro-ministro referiu. A pobreza não se resolve dando. A pobreza resolve-se promovendo as pessoas com capacidade de se abastecerem a eles e, se tiverem família, a própria família. Eu, se me permite, contar este caso que observei numa viagem. Era a comunidade de Emaús, no Rio de Janeiro. 900 homens. Foi criada no tempo do Dom Helder Câmara, quando é o bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E era dirigida naquela altura por um francês, que era considerado o pesadão, porque eles eram homens que vinham da droga, homens que vinham do álcool, homens que vinham da desorientação na vida. E o trabalho era dirigido por mestres competentes, desde utensílios domésticos, frigoríficos, enfim, até conserto de automóveis. E o facto é que a percentagem da recuperação desta gente pelo trabalho e pelas palestras que tinham, inclusive eles tinham um género de uma revista que publicavam, foram de ótimos resultados. Não será que nós temos que nos perguntar sempre e constantemente qual o melhor processo de promover uma pessoa, de lhe dar a dignidade ou de eles terem a dignidade e alegrarem-se com serem filhos de Deus? Ficámos todos a pensar, e muito bem, e o nosso programa está a chegar ao fim, e como sempre vamos buscar uma leitura bíblica. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se ao seu trono de glória. Perante ele vão reunir-se todos os povos, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas, e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá, então, aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança, o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, estava nu e deste-me que vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ter comigo. Então os judeus vão... Os justos vão responder: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei vai dizer-lhes em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Padre Coutinho, ainda pediu a palavra.
Não precisamos de ir longe, nem de falar muito nas encíclicas papais. embora sejam importantes para a nossa época e porque acompanham-nos no tempo, mas nós vamos ao Evangelho do domingo passado e lá encontramos tudo. Tá? Jesus veio para isso e nós temos, se Cristo veio para isso e nós somos cristãos, nós temos de ser o mesmo. Ou somos ou não somos. E acabou. Proclamar uma vida nova aos pobres, não para os... não, nós temos ainda, a propósito disso, nós temos, aqui há um bocadinho eu gostaria de ter intervido, nós temos obras próprias para os pobres. Por exemplo, os vicentinos são obras próprias para os pobres. Vão à casa dos pobres, vão lá visitá-los, vão lá procurar encarnarem os problemas deles, não para os humilhar, mas para ver se arranjam maneiras de os elevar. E isso não é um por ele próprio, é por alguém que mais que vai arranjar para acompanhar neste trabalho, na realização pessoal de uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, os oprimidos, os presos, tudo isso. Não, vamos buscar as minhas obras de misericórdia. As obras de misericórdia são 14, 7 corporais, 7 espirituais, aprendemos nós antigamente, e isso está no Evangelho, mas as obras de misericórdia são todas aquelas onde a gente falha com amor e onde falha com amor ou onde responde com amor a um problema qualquer de alguém que precisa.
Se temos o coração aberto, devemos ajudar o outro a abrir o coração. Chegamos ao fim. Quero agradecer ao Paulo Coutinho ter estado presente neste programa e a clareza com que realmente nos mentiu a obra social da paróquia Nossa Senhora Fátima. O Dr. Luís Pinto também pelo documento do Papa em que referiu mais uma vez que o amor é que salva. E ao Celso Carvalhosa pelo seu trabalho na sonoplastia. A todos aqueles que nos ouviram, muito boa noite, passem bem e que o tempo alivie um pouquinho para se poder andar mais um pouco em contacto com a natureza. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.